Alô amigos, alô amigas, a Argentina ao Mundo, a emissora internacional da República Argentina, transmitindo de Buenos Aires, aqui no streaming, no síncrono, ao vivo, de segundas a sextas, de 8 a 9 horas, horário de Buenos Aires, se preferirem, 11 a 12 UTC. Hoje, dia de início do outono aqui no Hemisfério Sul. No Brasil, celebraram ontem, aqui celebramos hoje, uma diferença de horas, nada mais, de quando escolher o início. E lembremos que estamos também a qualquer momento, porque estamos transmitindo em www.rai.com.br, onde vocês poderão acompanhar ou acessar todos os programas e conteúdos que produz a emissora internacional da Argentina nas 8 línguas em que ela transmite. Lembrem também os amadores da Onda Curta que tem aí a possibilidade de nos acompanharem pelas retransmissões que faz a WRMI do sul dos Estados Unidos em diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção sempre são confirmados com o QSL, versão eletrônica, e para tanto os informes devem ser enviados para qslrae@gmail.com. O programa de hoje, quinta-feira, traz as últimas informações da Argentina e da região como é costume, mas também estaremos falando em novidades do mundo da cultura e dos espetáculos, também novidades da área da ciência e do ambiente. E já com o acompanhamento hoje na operação técnica do colega Sergio Bosco, passemos para as informações. Para o presidente Javier Milei, nos próximos 100 dias estaremos numa situação melhor e com menos inflação. O presidente da Argentina, o ultraliberal Javier Milei, está confiante de que haverá uma forte recuperação quando o teto da taxa de câmbio for removido, disse ele ao jornal porteño Ámbito Financiero, um jornal especializado em questões econômicas. Embora tenha reconhecido que a inflação ainda é alta, ele disse que estamos no caminho certo para a normalização da taxa de inflação. O governo argentino vem tomando várias medidas reservadas para obter financiamento externo de 15 bilhões de dólares. As reservas líquidas estão negativas, em cerca de 2 bilhões e meio de dólares. A estratégia oficial é obter ajuda da ordem de 5 bilhões de dólares do FMI, outros 5 bilhões de dólares de um país amigo e contribuições menores, próximas a 1 bilhão de dólares de diferentes fundos de investimento. Por ocasião de completar os seus primeiros 100 dias de governo, o porta-voz presidencial Manuel Adorni ressaltou o seguinte.
Es el primer gobierno, dentro de estos primeros 100 días se le rechaza un DNU, se le intentó parar el país, se pararon trenes, colectivos, hasta se nos amenazó con cortes de gas y combustible. Y en el que rápidamente y llamativamente unió a un espectro variopinto de la oposición. Inclusive, a pocos días de asumir, algunos personajes que en pocos días probablemente se apropien de la marcha por la memoria y por la democracia, fantaseaban desde alguna reposera con que el gobierno por estos meses cayera. Entendemos que la parte de la política ha reaccionado de una manera distinta, porque claramente este fue el único gobierno que en los primeros días de gobierno ha cumplido puntillosamente con cada uno de los puntos que ha prometido en campaña. Ningún otro gobierno atacó de entrada, como lo ha hecho el presidente Milei, el déficit fiscal, y ningún gobierno hasta aquí se ha encargado de entrada de aferrarse al equilibrio de las cuentas públicas como madre de todas las batallas para terminar con la inflación y con la destrucción de la moneda. Y ningún otro gobierno ha avanzado tan rápido en materia de seguridad y en la lucha contra el narcotráfico.
Na sequência, o jornalista Márcio Rezende, correspondente da Rádio França Internacional em Buenos Aires, analisa os 100 primeiros dias do governo argentino.
Linha direta.
Luísa Ramos.
O presidente argentino completa nesta terça-feira os primeiros 100 dias de um governo marcado pela ausência de leis aprovadas no Congresso, pelos elevados custos sociais de um forte ajuste fiscal e pela promessa de que, desta vez, o esforço vai valer a pena. Javier Milei ainda não conseguiu implementar o seu plano de estabilização, de desregulamentação do Estado e de reformas estruturais. Apesar da inflação de 72% acumulada nos três primeiros meses do governo, o presidente mantém um apoio popular em torno de 55%, o mesmo capital político com o qual foi eleito. Uma prova de que, por enquanto, os argentinos apostam na esperança. Mas a grande pergunta que fazem analistas e economistas e que o próprio presidente faz é até quando os argentinos vão tolerar pagar os custos sem colher os benefícios. Para discutir isso, vamos convocar hoje Márcio Rezende, que é correspondente da RFI em Buenos Aires. Olá, Márcio. Olha, 100 dias de governo, por que que Milei não conseguiu ainda aprovar nenhuma lei e quais são as consequências dessa limitação?
Bom, Javier Milei chegou à presidência com 55,7% dos votos, mas com apenas 10% dos senadores e 15% dos deputados. Devido a essa hiperminoria parlamentar, não conseguiu ainda aprovar uma única lei. No começo de fevereiro, diante da iminente derrota na Câmara de Deputados, decidiu retirar do debate um pacote de leis que começou com 664 artigos e já estava desidratado com pouco mais de 300. Ficou sem nada. Esse pacote, popularmente conhecido como Lei Ônibus, devido à quantidade de medidas, pretende voltar ao Congresso com 269 artigos. Na semana passada, o Senado reprovou um decreto com 366 medidas, deixando os instrumentos de governo à mercê de uma decisão da Câmara de Deputados. O decreto está em vigor, mas pode ser derrubado se a oposição conseguir a maioria. Segundo o próprio Javier Milei, essas 1.000 medidas iniciais de reforma do Estado e desregulamentação da economia representam apenas 25% das medidas previstas, ou seja, restam outras 3.000 na gaveta. O presidente garante que pode governar sem essas medidas, mas isso não é verdade. Eu conversei com o economista Luiz Seco, diretor da consultora Perspectivas Econômicas. Ele me explicou que, sem parte dessas medidas aprovadas no Congresso, Javier Milei não pode consolidar o seu plano de estabilização da economia. O governo quer mudar o regime econômico do país, mas essa mudança está pela metade. Tem sido aplicado um forte ajuste fiscal com liberação dos preços, mas o plano de estabilização ainda não foi implementado. E só depois dessa implementação é que o país poderia encarar as reformas estruturais, sem as quais o investimento não virá à Argentina. Em outras palavras, por enquanto, só os custos, as bases para os benefícios a futuro, dependem do Congresso.
Márcio, e o presidente Milei tem sofrido desgaste por esses custos sem benefícios?
Olha, por enquanto, não. Surpreendentemente, Milei tem uma imagem positiva em torno de 54%. Eu conversei com o analista político Jorge Jacobi, da consultora Jacobi e Associados. Na sua última pesquisa, Jacobi indicou que o apoio popular a Milei é de 53,6%. O próprio Milei gosta de citar a pesquisa de opinião da consultora Aresco, bem conceituada no mercado argentino. Nessa medição, Milei tem 56,3% de imagem positiva. Esses números chamam a atenção se considerarmos que, desde que assumiu o cargo em dezembro, o governo acumula quase 72% de inflação. A pobreza aumentou 8 pontos percentuais entre dezembro e janeiro, chegando a 57,4% da população, e o número de fevereiro deve passar de 60%. Jorge Jacobi me explicou duas coisas. Primeiro, que 54% de apoio popular também significa 46% de pessoas contra Milei. E esse é um número alto para um governo que está começando. Outra observação importante é que Javier Milei está mais preocupado com esse número de imagem positiva do que de apoio no Congresso.
Márcio, você pode explicar quais são as razões para Milei não ter perdido o capital político, mesmo com essa inflação tão alta?
Pois é, tão alta que, neste momento, é a mais alta do mundo. Bom, em primeiro lugar, Milei sempre disse que faria um forte ajuste na economia. Mesmo quando era candidato, dizia que reduziria drasticamente o gasto público e usava como símbolo dessa promessa de campanha uma motosserra. Depois de eleito, continuou a dizer que a inflação seria alta e dolorosa por muito tempo. Então as pessoas entendem que ele foi sincero. Outro fator que o beneficia é que Milei trava o seu conflito contra o que ele chama de casta política, ou seja, uma elite de políticos profissionais que não quer perder os seus privilégios. A maioria da população concorda com essa visão e entende que a oposição não aprova as leis porque não quer perder privilégios. Um terceiro fator é que a maioria também entende que a atual situação econômica é uma herança do governo anterior. E a quarta razão é que na oposição não há um líder que capitalize as derrotas ou os erros de Milei. Para Jorge Jacobi, a melhor coisa que Milei fez para preservar a sua credibilidade foi dizer a verdade sobre o grau de dor que viria pela frente com o ajuste. E qual é a maior crítica a Milei nesses primeiros 100 dias de governo? O modo de fazer política. O presidente tem uma forma agressiva de lidar com os adversários e críticos e tem brigado com todos aqueles que não pensam como ele. Opositores, jornalistas, artistas, governadores, qualquer um.
E quanto tempo a opinião pública será favorável a Milei, mesmo que só se vejam custos do ajuste e não os benefícios?
Olha, essa é a pergunta que absolutamente todos fazem, inclusive o próprio Milei. Durante a campanha, Javier Milei prometia usar uma motosserra. Prometia que desta vez o ajuste seria pago pela casta política. No entanto, até agora, mais da metade do esforço veio do liquidificador que diluiu salários e reformas. O próprio presidente reconhece que o déficit fiscal zero dos últimos 2 meses foi também por liquidificador. E isso ele não disse durante a campanha. Para se ter uma ideia, a média dos salários na Argentina em janeiro ficou cerca de 7% abaixo do limite de pobreza. E isso mostra como a perda do poder aquisitivo foi generalizada. E isso também explica que todas as semanas haja greves de vários setores. Até quando a população vai aguentar? Ninguém sabe. Nas pesquisas, muitos dizem que podem aguentar 6 meses. Muitos outros também dizem que podem resistir 1 ano. Mas, como me disse Jorge Jacobi, uma coisa é a pessoa dizer que vai aguentar 40 sessões dolorosas por 1 ano. Outra é quando abandona o tratamento na metade por não suportar a dor. O que está claro e que o próprio Milei reconhece é que precisa dar resultados logo para aumentar a disposição das pessoas a resistirem à recessão. E quando se fala de dar resultados rápidos, é baixar drasticamente a inflação e permitir reajustes salariais. Por enquanto, o presidente só promete que desta vez o esforço vai valer a pena, mas a tolerância social não vive apenas de promessas e esse é o desafio para os próximos 100 dias.
Muito obrigada, Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires.
E a imagem negativa do governo argentino se aproxima de 60%. A Zuban Córdoba publicou a sua última pesquisa sobre a imagem do presidente Javier Milei e a percepção da população sobre a direção do governo 100 dias após a sua posse. Nesse contexto, a rejeição ao governo aumentou de 54,7% para 57,4%, em comparação com o apoio de 42,7%, 3 pontos a menos do que em fevereiro. Além disso, 55% acreditam que o governo está indo na direção errada, em comparação com 42,4% que escolheram a outra opção. O levantamento perguntou sobre a situação do país e a situação pessoal. 58,8% votaram que a situação do país é ruim, enquanto 37,3% a consideram boa. Em termos pessoais, os números mudam, com 51,1% escolhendo a primeira opção, isto é, que a situação é boa, e 41,4% a segunda. Em relação a Milei, a imagem negativa é quase idêntica à do governo, 57,3% contra 42,3% de imagem positiva. Como esse número, o chefe de Estado está entre os líderes políticos com maior rejeição no país, atrás de Cristina Kirchner, Luiz Caputo e Patrícia Bullrich, mas acima do ex-presidente Maurício Macri e o ex-ministro da Economia, Sergio Massa. A Associação de Trabalhadores do Estado, a ATE, alerta que demissões iminentes estão chegando no Estado. A Associação Nacional dos Trabalhadores do Estado alertou que novas demissões massivas na área estatal são iminentes e pediu para as confederações sindicais que avaliem antecipar a sua convocação para uma nova greve nacional, que em princípio estaria marcada para abril. Diante do manual de demissões do governo, protocolo que começaria com comunicações verbais a partir do dia 26 deste mês, nós, funcionários do Estado, temos que aprofundar o nosso plano de luta, disse o secretário-geral da Associação de Trabalhadores do Estado, Rodolfo Aguiar, na sua conta da plataforma X. Ele se referiu assim a um documento revelado na última terça-feira por um meio de comunicação porteño que contém instruções para as demissões em massa de funcionários públicos a partir da próxima semana. Especificamente, se trata de um instrutivo distribuído pelo WhatsApp para as autoridades de registros, secretarias e subsecretarias como passo a passo para a demissão de funcionários do Estado, definido pela Casa Civil, chefiada por Nicolás Posse. Decidimos convocar uma nova reunião do nosso Conselho Nacional com a presença da cidade de Buenos Aires e das 23 províncias. São mais de 70 mil contratos que vencem em 31 de março, alertou Aguiar. Hoje, as autoridades sindicais definirão novas medidas que permitam evitar um cenário de demissões massivas no final do mês. Ontem, o governo de Javier Milei, através do seu porta-voz, Manuel Adorni, anunciou o fechamento de mais duas agências estatais, estas aqui voltadas para a agricultura familiar.
O Ministério de Economia decidiu avançar com a eliminação do Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena y con el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Luego de una revisión de datos absolutamente calamitosos y profundamente desoladores, este instituto, este consejo, tenían un total de 964 empleados. Se va a transformar en una dirección en la que queden apenas 64 empleados. Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Y esto va a significar un ahorro de 9.000 millones de pesos. Además de los 964 empleados, tenía 160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca, otra en Santiago del Estero. Uno de cada tres empleados eran delegados, tenía 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político.
Vamos agora ao Brasil, onde o Supremo Tribunal Federal homologa um acordo de delação de Rony Lessa no caso de Marielle Franco. O Supremo Tribunal Federal brasileiro homologou a colaboração premiada do ex-policial Rony Lessa, acusado de participar do assassinato da ex-vereadora carioca Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. A decisão foi comunicada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, na última terça-feira, após reunião com o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, relator do processo.
O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou que o acordo de delação premiada do ex-policial militar Rony Lessa foi homologado pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, após uma audiência do policial com o ministro responsável pelo caso, Alexandre de Moraes. Durante o encontro entre o ministro e o ex-PM, teriam sido confirmados os termos da delação, com menção a um parlamentar com foro privilegiado envolvido. O próprio Lewandowski se reuniu com Moraes antes a portas fechadas e divulgou a homologação do acordo. Lewandowski afirmou, abre aspas, nós sabemos que esta colaboração premiada, que é um meio de obtenção de prova, traz elementos importantíssimos que nos leva a crer que brevemente teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco, fecha aspas. O ministro explicou ainda que como o processo segue sob segredo de justiça e está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, ele não poderia dar mais detalhes neste momento. O chefe da pasta da Justiça, que convocou a imprensa menos de uma hora do pronunciamento, ainda elogiou os trabalhos da Polícia Federal, que assumiu o caso após a posse do presidente Lula. O anúncio foi feito mais de 6 anos depois da morte da vereadora do PSOL e do motorista dela, baleados dentro do carro em que transitavam na região central do Rio de Janeiro, no dia 14 de março de 2018. Na época, o estado do Rio estava sob uma intervenção federal na segurança pública comandada pelo general da reserva Walter Braga Neto, que anos mais tarde viria a ser ministro da Casa Civil do ex-presidente Bolsonaro. O inquérito foi enviado ao Supremo Tribunal Federal nos últimos dias pelo ministro do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, Raul Araújo, depois que um parlamentar com foro privilegiado foi incluído nas investigações. O nome do parlamentar envolvido não foi divulgado, nem o grau de participação dele no caso, que está sob sigilo. O foro por prerrogativa de função determina que deputados federais e senadores sejam investigados e julgados pelo STF, a Suprema Corte, e governadores, desembargadores e conselheiros de tribunais de contas dos estados pelo STJ. O ex-policial militar Rony Lessa é acusado de ser o autor dos disparos que mataram a vereadora e o motorista. Ele está preso desde março de 2019 e já foi condenado em julho de 2021 por destruir provas sobre o caso. As tratativas entre o ex-PM e a Polícia Federal começaram logo depois que os agentes federais assumiram as investigações, isso em fevereiro do ano passado, após decisão do governo Lula. Para o PSOL, o anúncio traz esperança de desfecho. Após o anúncio feito por Lewandowski, a presidenta nacional do partido, Paula Corradi, soltou uma nota afirmando que o anúncio traz esperanças para a solução do caso. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Matheus Coutinho, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
Grande convocação para dia 24 de março aqui na Argentina, quando celebramos o Dia da Memória, da Verdade e da Justiça. Líderes das principais centrais sindicais do país, a CGT e as duas CTA, juntamente com representantes de organizações de direitos humanos, anunciaram na última segunda-feira uma convocação para uma passeata histórica, em 24 de março, próximo domingo, dia em que se completam 48 anos do último golpe de Estado civil e militar sofrido em nosso país. A passeata será realizada sob o slogan 30 mil razões para defender a pátria. Miséria planejada, nunca mais. O número de 30 mil faz referência ao número de detentos desaparecidos pelo último regime militar. O anúncio foi feito pela presidente das Avós da Praça de Maio, Estela de Carlotto, pela integrante da linha de Fundação das Mães da Praça de Maio, Tati Almeida, e pelo ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel. A convocação para o Dia da Memória, da Verdade e da Justiça ocorre num contexto em que nem todos pensamos da mesma forma, mas temos objetivos comuns em relação aos direitos humanos e à democracia como valores indivisíveis, disse o Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Já o sindicalista Héctor Daer reiterou o compromisso com a memória, a verdade e a justiça e pediu para atualizar as consequências sociais desse plano econômico já implementado pela ditadura. Em decorrência do aniversário do golpe de Estado, a Argentina também vive, por estes dias, a chamada Semana da Memória, na qual são desenvolvidas diversas atividades para honrar as vítimas e lembrar aquilo que nunca mais deve acontecer.
El Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos, ubicado en la ex ESMA, presentó una intensa agenda con actividades gratuitas para conmemorar la Semana de la Memoria y los 20 años de transformación del espacio en un museo de la memoria. El martes 19 a las 17 horas, sobrevivientes rememorarán los 20 años del regreso al ex centro clandestino a través de un recorrido especial con guías. Por otro lado, el jueves 21 y viernes 22 de marzo, las escuelas porteñas realizarán en el establecimiento el acto escolar por el Día de la Memoria junto al equipo del programa Jóvenes y Memoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el sábado 23 de marzo, entre las 12 y las 21, se llevará a cabo la jornada Donde hay memoria, hay futuro. Estará colmada de actividades gratuitas, tales como recorridos históricos, intervenciones artísticas, lecturas, juegos didácticos y plantío de árboles. Desde la ciudad de Buenos Aires informó Penélope Moro para Radio Nacional.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina News. Rai, Argentina vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, Sekai ni mukete, Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai.
Ingressamos já na sessão destinada a novidades da área dos espetáculos e da cultura. E começamos com a nona edição do Lollapalooza, que foi toda uma festa aqui em Buenos Aires. O hipódromo de San Isidro mais uma vez sediou o famoso festival, que contou com FMK, 30 Seconds to Mars, El Sar e a Krila como artistas de destaque no último domingo, último dia do festival. A reportagem na sequência é da TV Pública Argentina.
Miles de personas se dieron cita este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en el hipódromo de San Isidro, porque se llevó a cabo la novena edición de Lollapalooza Argentina. El Lola trajo muchísimo rock, mucho de música urbana, y el domingo mucho de reggaetón. Hubo mucha emoción también el sábado con Sam Smith, pero miren esto, hasta con lágrimas FMK, en una presentación histórica para él. Impresionante la cantidad de gente que convocó muy temprano FMK en lo que fue su primer Lollapalooza, con todos los éxitos, claro, él, el que hace los éxitos de todos y de todas. Hermosa presentación para FMK en el domingo. También hay que decir que Babi se llevó todos los aplausos. La emoción, esa cama que ven ahí, en un momento se fue el colchón derecho hacia la gente y él a surfear allí, por supuesto. Hubo acompañantes ahí como Kea, Litquila, Hassan, una fiesta ver a Babi en el escenario, que, bueno, ya va por otro lado de la palusa. También tenemos acá la fuerza de la presentación con un show de drones muy importante del Fercho. Fade convocó muchísima gente casi sobre el final del domingo, con una presentación muy enérgica, de punta a punta, no paró de saltar, una clase de gimnasia también. Y hablando de fuerza, lo de Limp Bizkit fue cosa seria, claro, están casi de locales, los queremos, cada vez que vienen es una presentación poderosa. Limp Bizkit, siempre dicen tres pasos para atrás, un paso para atrás, cinco pasos para atrás, por favor, dijo en un momento, pararon el show porque era todo el mundo, hasta pibitos revoleándose por el aire. Preciosa presentación. Esto fue lo más fuerte de la noche, definitivamente, con esa capa tremenda, con Pato Sardelli de Airbag, con Paulo Londra, Jared Leto con su banda 30 Seconds to Mars, con un montón de gente privilegiada que subió al escenario. Miren ustedes, un lujo la presentación, una vez más, en Argentina, de 30 Seconds to Mars. Así pasó Lollapalooza.
Antigos tecidos andinos fazem a ponte para a arte moderna em Nova York. Os têxteis dos antigos andinos, incluindo os incas, influenciaram muito o trabalho das artistas modernas Annie Albertz, Sheila Hicks, Lenore Tawney e Olga de Amaral, que pegaram as suas técnicas e estruturas e as adaptaram com uma abordagem inovadora para suas próprias peças. O Met, o Metropolitan Museum of Art de Nova York, abriu uma nova exposição mostrando que os artistas usaram os tecidos dos Andes como modelo para a criação da arte abstrata, baseando-se tanto na grade quanto nas técnicas de trama e urdida usadas pelos tecelões dos Andes. A mostra, intitulada Abstração de Tecelagem na Arte Antiga e Moderna, em exibição até 16 de junho, consiste em mais de 50 obras que exploram a ligação entre os tecidos dos antigos artistas andinos e as obras desses quatro artistas modernos do século XX. A turnê do MIT começa na Cordilheira, onde o espectador é recebido com vários tecidos simples que datam de 1.500 anos atrás, época em que os andinos começaram a usar urdidura e trama para impulsionar a invenção de desenhos abstratos e geométricos, diz Joanne Pittsburgh, também curadora da exposição. Os artistas andinos, quase todos do Peru, Argentina, Chile e Bolívia, usavam os tecidos para transmitir mensagens e trocar ideias, como exemplificado pelo Quipo do Museu, uma composição de cordas que era o sistema de escrita dos incas. Por meio dos nós e das cores, um quipo camaoc era encarregado de ler o quipo para manter os arquivos imperiais e lembrar as narrativas, explica Pittsburgh. A ponte de ligação entre os Andes e a arte moderna do século XX é a artista alemã Anne Albert, membro da escola Bauhaus e um ponto de referência para os outros três protagonistas desta exposição. Vamos agora para o Brasil, para o Rio de Janeiro, porque a Biblioteca Nacional abre a exposição intitulada Homenagem à Carolina. A exposição fica em cartaz até o dia 5 de abril e a entrada é franca.
Carolina Maria de Jesus, conhecida pelo livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, completaria 110 anos agora em 2024. A autora tornou-se destaque pelo retrato de injustiças sociais e condições de vida precárias. Para mostrar um pouco mais da história de Carolina Jesus e celebrar a data, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que reúne o maior acervo sobre a artista no estado, com 14 manuscritos, montou a exposição Homenagem à Carolina. Nela, o visitante pode conhecer um pouco mais da produção da autora. São 5 cadernos manuscritos contendo seus diários, romances e peças teatrais. Luciane Simões Medeiros, chefe da seção de manuscritos da biblioteca, explica como foram escolhidas as obras que estão na mostra.
Foram selecionados 5 cadernos a partir de momentos diferentes da escrita da Carolina. Cadernos também com materialidades diferentes que mostrassem um pouco dessa dificuldade dela. Esse material para escrita. Então tem caderno pequeno, com brochura, formato brochura, caderno em espiral, de papéis diferentes.
A mostra conta ainda com 2 fotos e 2 livros da escritora. Luciane reforça a importância da exposição.
Pensar a Carolina em 2024, né, nesses 110 anos do seu nascimento, é a celebração dessa mulher negra, dessa mulher que passou por essas diversidades e que conseguiu registrar sua história assim, de uma maneira muito peculiar.
A exposição Homenagem à Carolina fica em cartaz até o dia 5 de abril. A entrada é franca. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
E continuamos agora no Caribe. Para resgatar a amizade histórica, poetas dos Estados Unidos vão à Havana para prestar solidariedade aos artistas e ao povo cubano. A iniciativa foi coordenada pelo ativista político Andy Shalal e pela escritora Alice Walker, ganhadora do Pulitzer.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Promovido pelo emblemático espaço cultural de Washington DC, Buzz Boys and Poets, mais de 70 poetas, escritores e promotores culturais dos Estados Unidos viajaram a Havana em solidariedade ao povo cubano. Esta é a segunda vez que essa atividade entre escritores é realizada. A viagem teve como objetivo resgatar os laços culturais e históricos que unem os dois povos. Desta vez, nas figuras e na amizade do poeta negro americano Langston Hughes e do poeta cubano Nicolás Guillén. Como conta o artista, ativista social e diretor do Buzz Boys and Poets, Andy Shalal.
Sou um amante da história e há muitos anos descobri que Langston Hughes, um famoso poeta americano que viajou para Cuba, teve um ótimo relacionamento com o poeta cubano Nicolás Guillén. Esse relacionamento foi tal que se tornou um vínculo muito forte entre eles e continuaram amigos por muitos e muitos anos depois disso, até a morte de Langston. Eu sempre quis recriar essa amizade histórica entre Cuba e os Estados Unidos, que vem ocorrendo há muitos anos e que agora, por motivos políticos, foi rompida. E nós, como pessoas, como cidadãos comuns, que se preocupam com a paz e o amor no mundo, nós queremos ter certeza que isso será retomado. Portanto, colocar aqui uma estátua de Langston nos lembra de sua presença e que essa presença aqui foi muito importante naquela época e é ainda mais importante hoje.
Foi importante naquela época e é ainda mais importante hoje. A delegação foi acompanhada pela renomada escritora e ativista Alice Walk, autora da obra Cor Púrpura e a primeira mulher negra a receber o prêmio Pulitzer. Na Ilha Caribenha, ela foi condecorada pelo governo cubano com a medalha Aide Santa Maria, em reconhecimento ao fortalecimento aos laços culturais e políticos dos Estados Unidos e Cuba. A escritora fala sobre a homenagem do evento.
Este é um exemplo, e é como se estivéssemos olhando para um poema, dito pela humanidade. É por isso que é tão comovente, porque um poema da humanidade nos lembra que temos poder. Não somos fracos como eles querem que pensemos que somos. E é em um lugar como este que homenageamos Nicolas Guillén e Langston Hughes. Isso nos faz perceber que temos memória. E as memórias são poderosas. Sem memórias, não podemos seguir em frente. Temos de nos lembrar de quem estava aqui antes e entender profundamente que eles estavam aqui nos vendo.
A poetisa e dramaturga cubana Nancy Mollejón ainda acrescenta.
Espírito de todo encontro é esperança.
O espírito de toda reunião é de esperança e de busca de um caminho para as relações entre os povos. Nunca fomos contra o povo americano. Tivemos problemas entre sucessivas administrações, um governo e outro. Mas nós não. As pessoas precisam se relacionar umas com as outras e entender que somos iguais. Esta é uma prova maravilhosa de que podemos ter um intercâmbio, um bom diálogo, um intercâmbio nutritivo, uma troca que nos torna melhores e que mostra que um mundo melhor é possível.
Que o mundo melhor é possível.
A amizade entre Nicolas Guillén e Langston Hughes foi marcada pelo amor à arte e pelo compromisso com as lutas pelas causas justas. Em suas obras, as poesias cantam contra a opressão, o racismo, o autoritarismo e pela emancipação dos povos. A delegação busca redescobrir esse amor e essa amizade, mas também esse compromisso que faz da arte uma poderosa bandeira contra o mundo marcado pela guerra e pela miséria, como ressalta Andy Shallow.
Acho que a cultura, como sabemos, nos toca o coração. E quando o nosso coração é mudado, a nossa mente segue muito rapidamente esse coração. Às vezes, a cultura pode abrir oportunidades, um caminho para nos levar a um lugar que é muito melhor do que aquele que estamos. Portanto, acho que, às vezes, não usamos arte suficiente, não usamos cultura suficiente para podermos avançar em nossos interesses. Eu acho que precisamos de mais disso. Nunca teremos arte e poesia suficientes. E isso faz muito mais sentido do que construir bombas, colocar fronteiras e erguer muros. Isso não é útil e também não é muito econômico. E é muito caro fazer essas coisas. A arte, você pode fazer a partir do nada.
You can make art out of nothing. Alicia Bird, membro da delegação estadunidense, destaca o poder de conexão e ressonância da poesia.
Acho que temos experiências de vida em comum. Temos muitos pontos em comum, que às vezes não são realmente mostrados. Porque talvez nosso idioma seja diferente, porque estamos em lugares geograficamente diferentes. Mas, novamente, as palavras que são expressas na poesia têm uma ressonância universal. Quando ouvimos um poema, sabemos que ele nos atinge no coração. E acho que é importante que possamos ouvir poesia nas casas uns dos outros, para que saibamos que há um ponto em comum aqui, que é uma conexão cultural que compartilhamos.
De São Paulo, Marina Duarte de Souza, com reportagem de Gabriel Vera, de Havana, Cuba, para a Rádio Brasil de Fato.
O Centro Cultural Kirchner, daqui da cidade de Buenos Aires, foi o palco para um show chamado Salgan al Sol, Saiam para o Sol. Se tratou da comemoração do 8M, o Dia Internacional da Mulher, que continua por alguns dias a mais, além do dia 8 de março aqui em Buenos Aires, com duas propostas musicais importantes. Na Cidade Cultural Conex, houve a estreia em Buenos Aires do Bikini Kill, banda liderada pela cantora e ativista norte-americana Catherine Hahn. Argentina. O fanzine, que leva o nome da sua banda, é considerado o ponto de partida do Riot Girl, um movimento criado no início dos anos 90. Depois que o feminismo viu no punk o suporte ideal para ampliar as suas reflexões, expandir os seus limites e levantar a bandeira do coletivismo. Depois de um longo hiato, o projeto musical que tem em Barbie Recanati, um dos seus herdeiros na Argentina, voltou à arena em 2019. Ao mesmo tempo em que isso acontecia no bairro do Abasto, onde está a mencionada Cidade Cultural Conex, um outro cenário, o do Auditório Nacional do Centro Cultural Kirchner, era o palco de Salgan al Sol, uma apresentação musical que sintetizou ao longo de uma hora e meia a história do rock argentino através do legado das suas representantes mais destacadas. Algumas delas, inclusive, fizeram parte da proposta elaborada pela cantora, compositora e guitarrista da banda Entre Rios, Noelia Recalde, que também foi responsável pela direção musical. E a primeira surpresa desse show foi estrelada pela guitarrista, compositora e cantora Hilda Lizarazu, que cantou Sola en los Bares, A Sóis nos Bares, música da sua autoria da época em que ela liderava a banda Man Ray. E é essa justamente a música com a qual encerramos a nossa sessão dedicada ao mundo da cultura e aos espetáculos hoje.
Está mareada. Su cuerpo quiere descansar, es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés, no siente nada. Duerme
Essencial Chutier.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mukete Argentine.
RAE, Argentina au mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
E encerramos hoje o programa do dia 21 de março falando no outono, pois é neste dia que esta estação do ano inicia no hemisfério sul. O grande compositor e intérprete de bandoneon, o argentino Astor Piazzolla, escreveu uma peça musical intitulada Estações Porteñas, uma obra integrada por quatro composições, na verdade, uma para cada estação do ano. Hoje, então, aproveitamos a celebração da chegada do outono com a peça Otoño Porteño, da autoria do referido Piazzolla e interpretada por ele mesmo. Escutávamos previamente a peça Outono Porteño, uma peça que integra uma obra integral chamada Estações Porteñas, dedicada para cada estação do ano pelo grande artista relacionado basicamente ao tango, mas não apenas, Astor Piazzolla. E vamos já ter que ir encerrando o nosso encontro aqui em português, realizado como sempre com muito prazer pela Rádio Argentina ao Mundo, a emissora internacional da República Argentina, que transmite atualmente no streaming, ao vivo, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9 horários de Buenos Aires, pela plataforma www.rai.com.ar, website onde poderão encontrar e acessar toda a nossa programação nas 8 línguas em que transmitimos atualmente. Também, amadores onda curta, lembrem que podem nos sintonizar. A WRMI nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. No caso de português, as retransmissões acontecem às terças, às quartas e às sextas-feiras em diferentes frequências, as de 15.770, as de 5.800, 7.780 e 9.455 kHz. Os horários podem ser conferidos na própria web da WRMI. Amigos, aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Sérgio Bosco na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e tomara que a gente volte a se encontrar amanhã.